Secretário, boa tarde. Essas mudanças, né, para começar a explicar o porquê dessas mudanças, depois na sequência a gente fala com o Richard para explicar o que mudou, o que não mudou.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. A gente está tentando adequar o itinerário aos maquinários que a gente tem, Oswaldo. Antes estava sendo utilizado uma pá carregadeira e um caminhão para fazer a coleta de lixo. E verificou aí nas redes sociais, todo mundo teve conhecimento, tiveram vários acidentes de trânsito, né? Porque muitas ruas são estreitas e o maquinário não consegue entrar, dificulta, aumenta a quantidade de funcionário também, por conta de ser dois veículos, né? Um caminhão e uma pá carregadeira, e não é a forma mais adequada. Então aí o Richard está fazendo essas alterações visando dar mais celeridade e uma maior facilitar o trabalho para o pessoal que faz a coleta de lixo.
Ô Richard, essas mudanças começaram hoje, como é que vai se funcionar?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, a partir de hoje, né, já se iniciou esse novo cronograma da coleta do lixo doméstico, né? Então, ficou da seguinte maneira, já a gente analisando um pouco os percursos, né, as dificuldades em alguns percursos. Segunda, quarta e sexta, logo pela manhã, a partir das 7 horas da manhã, né, ficou a região do centro, sentido leste-oeste, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho, né? Esse leste-oeste...
Tem que explicar direitinho o leste-oeste.
É as ruas sempre descendo da nossa... Vou dar um exemplo ali, a José Mário Junqueira, né? Desce, né? A Rua de Noveiga é a rua que desce, né? Então, é sempre sentido leste-oeste, a região central, né? Desce José Mário Junqueira, desce de Noveiga, essas ruas que vêm ali da nossa Edelina, né? Sempre sentido a Bandeirantes. E ficou o centro, então, a partir das 7 da manhã, a Vila Rubi, Vila Maria Alice, a Itapeva, a Vila Maria, o Conjunto Ouro Verde, Vila São José, a São Vicente, Conjunto Nossa Senhora Aparecida, Jardim Ara, Huberta Meneghel, Humberto Teixeira 1 e 2, e o Jardim Morumbi, dia de segunda, quarta e sexta, pela manhã. Após ali as 13 horas, o período da tarde, né? Centro, Norte e Sul, né? Quem vem do IBC, sempre IBC para cá, né? A Rua São Paulo, a Mastir Castanho, Frei Rafael Prunner, a Juvenal Mesquita, né? Sempre essas ruas, então, é a sentido Norte e Sul, no período da tarde. Vila IBC, Vila Moretti, Vila Spinelli, Jardim São Paulo, Loteamento Godinho, Jardim Santa Catarina, Jardim União, Vila Pompeia, Vila Campos, Vila São Geraldo, Invernada, Vitória 2 e o Jardim das Torres, agora após o nosso almoço, né? A partir das 13 horas, será esses bairros. E a área central, sempre após as 18 horas, depois que já acabou um pouco o trânsito do nosso comércio, né? A Avenida Bandeirantes, a Comendador Luiz Meneghel, Eurípides Rodrigues, a nossa BR-369, aqui da esquina do semáforo, aqui da nossa Edelina, né? Até lá, o supermercado Cidade Canção, e a travessa da Hélio Gonçalves, aquela travessinha que fica ali embaixo, né? Sempre dia de segunda, quarta e sexta, após as 18 horas, Oswaldo.
Agora, vamos dizer assim, daquilo que era, o que é que mudou?
As regiões que foram mudadas, né, hoje...
Tiveram mudança, vamos dizer assim.
Hoje, né, no caso de hoje, os bairros que estão entrando no dia de hoje, é ali a região da Invernada, né, que é onde fazia, era realizado, como o doutor Kleber falou, né, era realizado por esses maquinários, que inclusive era meio insalubre, né, para os nossos colaboradores. Às vezes eles iam, né, correndo risco de sofrer acidente em cima da pá, como também às vezes em cima do caminhão em meio ao lixo, né? Havia-se a necessidade de acabar com isso. Era até um pouco, vamos se dizer, desumano, né? Um funcionário ficar em meio ao lixo ali para estar tá realizando nessas regiões. Então ficou ali a Vila Invernada, né? Vila São Geraldo, Invernada, Jardim das Torres, o Vitória 2, que alguns conhecem como Conjunto Baiano, uma coisa assim. Essa região ali, a região da... Ali para cima também, ali o Alphaville, também vai haver alterações. No caso de amanhã, né, será feita essa região também. Então, assim, tinha algumas dificuldades, alguns caminhões, né, não davam conta de alguns trajetos. Então, houve-se a necessidade dessas alterações daquela região, né. E dia de terça, quinta e sábado, Oswaldo, no caso amanhã em diante, no período da manhã, às 7 horas, será feito o Jardim São Rafael, o Cidade Nova, o Mário Sérgio Messias, o Habitar Brasil, o Novo Paraíso, o Jardim Paraíso, né? O Jardim Ana Rosa, o Conjunto São Francisco, o Domingo Zambon, a Vila Rural, colocar uma observação na Vila Rural, é realizado dia de terça e sábado, pela manhã, a Vila Rural, né? Como o pessoal já tem de costume, a Vila Rural continua do mesmo jeito, né? O Recanto dos Bandeirantes, Recanto dos Pássaros, a Vila São Pedro, o Eurípides Rodrigues, a Vila União, Jardim Primavera, o Residencial Tunico Mateus, a Vila e Conjunto Bela Vista, que seria no dia de hoje, passa a ser agora dia de terça, quinta e sábado, ali a região da Vila Bela Vista, Conjunto Matida, o Jardim Belleville, o Carvalho Henrique, Celso Fontes, Julieta Lordani, Dejo Mineiro e João Teodoro. Então será toda a terça, quinta e sábado pela manhã, Oswaldo.
Então quer dizer, na verdade, ô Kleber, doutor Kleber, que é o secretário de administração, mudou-se estrategicamente uma coisa ou outra ali para tentar suprir, vamos dizer assim, está saindo lá daquela vila, está indo lá para o outro lado. É isso que vocês tentaram fazer ou não?
Ajustou o itinerário dos veículos para tentar fazer por região. E daí, como teve que fazer um ajuste dos maquinários que estava sendo feito a coleta, que é o caminhão e a pá, para retirar esses maquinários e fazer com um caminhão compactador. Então tentamos, o Richard tentou mexer o menor possível para evitar transtorno. Mas na prática é isso, tentou regionalizar a limpeza.
Então, vamos dizer assim, mudou, o que mudou mesmo aqui? Acho que só foi Bela Vista, não?
Não,
teve... Assim não, mudou de segunda, quarta e sexta para terça, quinta e sábado.
Isso.
Porque o pessoal é acostumado assim, aqui passa de segunda, isso. Aqui passa de quarta, aqui passa de sexta.
Isso, foi a região ali da Vila Bela Vista, né, e também aqui a região da Invernada, né, Oswaldo, que tinha, o pessoal estava até esses dias entrando em contato conosco, né. Tem a questão dos caminhões também, tinha bairro que, por exemplo, era descoberto, a região que ficou descoberta, e chegava, todos os caminhões iam para aquele bairro. Aí chegava quatro caminhões de uma vez naquele bairro, e às vezes a pessoa via um caminhão passando numa rua e não via esse caminhão voltando. Ficou o lixo para trás, o pessoal entrando em contato conosco. Não é que estava indo mais de um caminhão naquele trajeto, né, para suprir a necessidade. Então a gente, igual o doutor falou, né, regionalizamos. Então cada caminhão vai ter agora o seu itinerário, aquela região. Não vai precisar um caminhão sair, por exemplo, lá da Vila IBC para ir, por exemplo, lá para a Vila Nossa Senhora Aparecida, é o caso lá em cima, né? Então, hoje o caminhão ele vai pegar, iniciar num trajeto e vai ficar naquela região daquele trajeto. Ele não vai ter mais que ficar saindo, cruzando com outro caminhão, entrando com mais de um caminhão em um determinado bairro que estava sem um veículo específico, né? Então vai diminuir um pouco o deslocamento também desses veículos, né, Oswaldo?
Bom, você tentou fazer algumas mudanças no sentido de deixar o lixo no saquinho, aquela coisa toda, mas segundo, né, esses dias tem o pessoal, vocês saíram para botar o saquinho, mas eles chegam e tiram do chão e colocam no chão? E às vezes até estoura o saquinho, que a gente coloca num saquinho não forte, né? Uhum. Aquele saquinho de mercado às vezes não é tão forte, que existe o saquinho bom e existe o saquinho ruim também, tem essas coisas. Tem uns saquinhos que são mais reforçados, Sim. Tem outros que não, né?
Essa questão do amontoamento, né? Evitamos, né? Tentamos aí acabar com ele totalmente, mas quando há necessidade, igual ocorreu a semana passada, né? De nós termos um veículo aí quebrado, infelizmente, dificilmente não existe veículo que não quebre, né? Então, assim, nós tivemos a necessidade com três veículos da celeridade no serviço, fazer alguns amontoamentos em algumas regiões, mas sempre com o caminhão já naquele bairro. Então, assim, hoje diminuiu um pouco, né, a equipe que está fazendo a coleta do lixo. Antes faltava-se as margaridas, né? Porque às vezes elas estavam realizando os amontoamentos em determinadas regiões. Hoje não. Hoje as margaridas, elas voltaram para as ruas, não tem mais pessoas que realizam esse amontoamento. Quando há necessidade, três colaboradores que vai no caminhão, um desses colaboradores desce à frente do caminhão, amontoando, mas já com o caminhão vindo, no mínimo, no máximo, quatro quadras de distância. Então não fica mais que, vamos dizer, 15 minutos o lixo no chão, né? Então,
assim, a invernada é quando?
A invernada será feita agora no período da tarde. Seria
Então seria segunda, quarta e sexta.
Isso, será segunda, quarta e sexta. Antes a invernada era realizada.
Nós vamos disponibilizar esse roteiro lá no Facebook, WhatsApp. Isso. E pedir para as pessoas compartilharem, para todo mundo tomar conhecimento.
É porque, na verdade, ô Cléber, olha, mudou o seguinte, mudou só esse setor. Porque o resto continua o mesmo, né? Isso. Vamos dizer, porque é aquilo que eu falei, as pessoas têm costume, ó, na minha rua passa segunda, quarta e sexta. Na minha rua passa terça, quinta e sábado. Então, são poucas mudanças, né?
Foram poucas.
Que é aquilo que eu sempre disse, você colocar muita coisa.
Não, muita informação.
Muita informação acaba complicando. E, infelizmente, outra coisa que o pessoal tem reclamado muito, o pessoal do lixo está levando o reciclável junto. Por quê?
Essa questão do reciclável é outro problema, né, Oswaldo? Não é que o pessoal está levando reciclagem junto. Geralmente, quando se joga o lixo dentro do caminhão, hoje baseia-se, né, que 30% da nossa população aqui em Bandeirantes fazem a separação do lixo reciclável. 30%, se chegar a 30%. Então, o coletor, a hora que ele joga o material dentro da prensa ali, da parte que compacta o lixo, ele sempre identifica ali o PET, uma garrafa PET, uma latinha, e ele faz essa separação em cima do caminhão. Aí, o que acontece? Quando há o lixo reciclável, o pessoal deixa o lixo reciclável para trás, mas aqui o pessoal não coloca também. Há um cronograma do lixo reciclável que passa uma vez por semana. Às vezes, esse lixo fica 3 vezes naquele mesmo local que passou o caminhão. Aí o pessoal faz o quê? Eles retiram esse reciclagem do local e acabam levando realmente. Mas assim, muitas das vezes eles deixam, não levam, e acaba ficando muito tempo ali, eles acabam levando, como foi o caso hoje pela manhã. Uma pessoa entrou em contato na ouvidoria, né, falando que já fazia 2 semanas que o lixo reciclável estava lá na lixeira dele. O que eu fiz? Deslocamos até o local, retiramos o lixo reciclável de lá, mas infelizmente aí há esse problema, né? Mas geralmente, o pessoal vê às vezes o caminhão com um monte de saco reciclável, lixo reciclável lá no caminhão, eles quando jogam, eles identificam que junto ao lixo está misturado o reciclável, eles retiram sim o reciclável, separam, ajuda até o aterro, né? Hoje o aterro a gente sabe que tem um limite. E quando eles retiram esse material, está inclusive colaborando com o nosso aterro sanitário. Né,
outra coisa, a gente falar de colocar lixo. Nós tivemos várias reclamações esses dias de pessoas que jogam lixo lá na Junta Silva Cravo, ali na Vila União. Esse dia teve uma senhora que estava, tem até sofá ali. Então, quer dizer, as pessoas também tinham que ter um pouco mais de senso e responsabilidade, né, Cleber?
Pois é. Um fato que está ocorrendo muito, aconteceu até com o nosso colega, o Adalto Matheus, deve estar ouvindo lá. Ele colocou o lixo dele na lixeira.
É verdade.
Ele colocou o lixo dele na lixeira. No outro dia estava tudo espalhado o lixo. Acho que ele colocou no final da tarde, a funcionária. Aí ele foi puxar na câmera para ver o que tinha acontecido, se era cachorro, alguma coisa. Passou uma pessoa, desamarrou o lixo.
Uma mulher.
Jogou o lixo tudo na lixeira. A lixeira é vazada, então caiu tudo o lixo no chão e levou o saco embora. Provavelmente para recolher latinha ou algum material reciclável. Então, pelo fato das pessoas estarem misturando o lixo orgânico com o reciclado, o pessoal que vive nas ruas e que depende, às vezes, desse vender esse reciclado para se alimentar, eles acabam rasgando o saco, separando os lixos reciclados ali, mas deixa o saco rasgado para trás. Aí vem um cachorro, ou vento, ou não deixa da forma certa, e acaba espalhando toda essa sujeira. Então a gente pedir para a população, se, de preferência, colocar o lixo próximo ao horário que o caminhão passa recolhendo. A gente sabe que às vezes atrasa o caminhão, mas não deixar durante a noite ou de um dia para o outro, para a gente evitar isso.
E na região que tem muito cachorro, também acho que se vale um alerta também para a prefeitura e para o pessoal que faz, não amontoar, que nem acontece que nem a senhora está dizendo aqui, ó. Aí eu fiz um monte na frente da minha casa, cheguei os cachorros, foi feito um monte na frente da minha casa, aí os cachorros passaram a rasgar tudo.
É, e esses detalhes a gente está tentando.
É, porque não tem.
Porque até o pessoal, os funcionários, eles acostumaram muito tempo, muito ano, e para eles é mais prático, né?
Sim.
A gente está tentando retirar esse costume, só que tem dia que eles fazem isso por conta própria, porque acelera o trabalho deles, né?
É, e às vezes também, por estar já sempre fazendo há muito tempo, é uma coisa, não sei.
Isso,
é automático, né?
A gente tem um financiamento já aprovado, né, um empréstimo no Paraná Cidade para aquisição de 2 caminhões compactadores de lixo. Isso já vem desde o ano passado, a gestão passada, mas daí subiu muito o preço, não foi possível, a empresa que venceu a licitação depois não queria entregar. E esse ano nós iniciamos de novo o processo licitatório, já está em Curitiba para o Paraná Cidade aprovar, porque você faz os 3 orçamentos, uma pesquisa de preço, encaminha para eles e eles mandam o edital para licitar. Já está em Curitiba aguardando eles autorizarem e mandarem o edital. Se Deus quiser a gente conseguir comprar esses 2 caminhões esse ano, a intenção, a gente já está fazendo um estudo, para começar a fazer a realização da coleta de lixo no período depois das 6 horas, depois das 18. Aí a gente teria que mudar a legislação municipal também, né, o estatuto, e colocar as equipes para trabalhar das 6 à meia-noite. Seriam 6 horas diárias, sem intervalo para almoço, né, só intervalo para 15 minutos para uma refeição. Facilita, porque não diminui o desgaste físico do funcionário, diminui o tempo para fazer o trabalho, porque daí não tem tanto trânsito nas vilas, né? Depois das 6 horas, diminui também o risco de acidente. Mas para isso a gente precisa ter esses 2 caminhões novos, para a gente deixar um caminhão desse que está em atividade hoje, reformar e deixar de reserva, para caso quebre algum imprevisto, não tem mecânico depois desse horário, né? Mas a intenção é, provavelmente para o ano que vem, a gente ver a viabilidade para começar a fazer a coleta de lixo no período noturno, como é em tantas outras cidades, e que tem mostrado que foi uma solução que acabou com esses problemas.
Bom, e outra coisa que o pessoal reclama muito, olha, mas vocês falam de problema, mas infelizmente também está o pessoal do reciclável, eles passam e abrem os sacos e acabam largando tudo aberto também. Esse é um outro problema que não tem o que fazer, né?
Esse pessoal que anda fazendo a coleta do reciclado, não tem controle sobre eles, né? A gente está vendo que é um período difícil, também, uma necessidade. O que que eu faço em casa? Vou dar exemplo para mim. Tem uma mulher que sempre passa ali, eu separo e combino com ela o dia. Chega no dia, ela vai lá em casa, bate palma, eu separo os recicláveis para ela. Evitar de pôr no lixo, junto com o orgânico, ou de pôr até o separado, porque o pessoal acostumou já a fazer isso e acaba causando esses grande transtorno para todo mundo, né?
Quando surgiu a questão dos tambores, né, Oswaldo? Até nós sugerimos, né, que a população separasse o reciclagem. Não teria problema nenhum se o reciclagem estivesse, né, dentro do tambor. Porque o pessoal tanto do caminhão reciclável, quanto os coletores, já que estão com seus carrinhos na rua, eles já identificariam que ali dentro daquele tambor teria o reciclável e não mexeria na sacola de lixo, né? Então, assim, o pessoal da reciclagem, inclusive, eles falaram que não haveria problema nenhum, poderia usar o tambor normalmente, né? Só que com o lixo reciclável dentro do tambor, porque eles têm mais tempo ali, né, para estar realizando essa coleta. Já a coleta do lixo doméstico, a gente sabe que a cidade toda e 30% do reciclável, se fosse para fazer 100%, se a população, 100% da população separasse o lixo reciclável como deveria, né? Aí sim, talvez eles não teriam esse tempo para essa demanda dos tambores, né? Mas, por exemplo, se a população separar o seu reciclável dentro dos tambores, não há problema nenhum. Até uma pessoa questionou, mas e se eu colocar meu lixo? A reciclagem faz mais volume, né? Economizaria o saco de lixo, a sacolinha, né? E estaria separando, ajudando já para que esse coletor não mexesse no saco dele e rasgasse esses sacos, né, Oswaldo?
Bom, e lembrando que, pessoal, olha, muita gente vai colocando e falando sobre, principalmente, a situação dos latões, né? Não está pegando mais? Pega ainda? Como é que está a situação?
Hoje, o pessoal, quando eles identificam que há tambores, se estiver sacolinhas dentro, né? Hoje eles não viram os tambores mais, porque causava, tinha muito líquido, né? Hoje, por exemplo, o churume, não se ouve mais a reclamação do churume. Dificilmente tem alguma reclamação na ouvidoria ou aqui na rádio, né? Mas hoje a caixa de churume do caminhão, ele suporta o pouco de líquido que às vezes vai no saco de lixo, né? Que às vezes é comida, essas coisas, né? A caixa ela está dando conta e se diminuiu bastante, porque antes nos tambores, os tambores retiam o líquido, né, dentro, como também quando chovia, enchia-se de água na hora do coletor virar esse tambor dentro lá do caminhão, né, juntava-se aquele líquido e saía caindo no meio da rua, né. Hoje não, hoje somente com o saco e com a sacolinha acabou esse problema.
Agora hoje o pessoal sabe reclamando o quê? É que passa, deixa, coloca lá, o saco cai ou às vezes passa um rasgo, saco ou vem e tira, aí que sobra de papel higiênico na casa. Nossa, dos outros, papel higiênico, um monte de coisa tranquila que vai para casa dos outros, que vai, o vento vai levando, e você não tem o que fazer. Então, quer dizer, tudo é, e passa tudo por aqui, você vai só vendo, né? E agora, outra coisa, porque hoje a gente entende que o material reciclável é como você falou, acho que tinha que ter um, sabe? Agora, esse pessoal eles trabalham e fazem a parte deles, gente. Não tem o quê? Não tem como você ficar, sabe, rastreando todos eles também, né? Não tem. Mesmo porque, pela situação que se vive hoje, a gente não, sabe, tem que tentar facilitar ao máximo.
E hoje,
o cidadão conseguir sobreviver.
Se a gente for observar o lixo que a gente descarta em nossas casas, tranquilamente 70% é reciclável.
Uhum.
Se você for separar mesmo, sobra pouca coisa de orgânico. Porque você vai comprar um queijo, uma mortandela no mercado, vem na embalagem plástica. Bebida ou é em garrafa de vidro, que hoje é tudo descartável, não tem, difícil você achar retornável, ou é embalagem de plástico. Leite, os produtos de limpeza, tudo gera lixo reciclável.
E aí o pessoal vai, abre o saco, vê o que é reciclável, que não é, larga lá.
Abandona, né?
E aí vem o pessoal do reciclável, vê que não tem reciclável, também não leva, e aí fica aquela lambança.
Aí um bota a culpa no outro, o pessoal bota a culpa às vezes no pessoal da prefeitura, não é o pessoal da prefeitura, o pessoal do reciclado, da associação acha que é um e vira aquele brigueiro, e quem sai perdendo é a população que fica com o lixo lá espalhado. Né?
Agora o pessoal está com a situação lá da João da Silva Cravo, não é só lixo doméstico que estão jogando mais lixo. O que é que dá? Não tem o que se fazer, né?
A população
tem que filmar
tem que filmar e denunciar, porque como que o poder público vai ficar fiscalizando isso 24 horas? Outro dia teve uma reclamação de um sofá jogado
lá na
Vila, em frente à Vila Rubi, em frente ao Márcio. Ele puxou na imagem, como passou alguns dias, a imagem apagou. Mas, raciocina comigo, você acha que alguém que saiu, por exemplo, lá do Pombal foi levar o sofá ali?
Não
é alguém dali mesmo. A Rua Carmelo Comem, lá na Bela, no Lago Paraíso. Você passa ali, ficou um lugar bonito ali, o pessoal beirando a linha, tá limpo. Você passa ali, tem entulho de material de construção, resto de guarda-roupa, moradores próximo que está fazendo. Tem que filmar, tirar foto, fazer denúncia anônima, porque não tem como a gente ficar fiscalizando e vendo quem que está fazendo isso. E o povo ter um pouco mais de consciência também, porque há pouco tempo atrás houve aquela mutirão que foi feito nas vilas para pegar móveis velhos, televisão, tudo que foi descartado. E agora o pessoal começa a jogar de novo. E isso o caminhão de reciclado não recolhe, o caminhão de lixo não recolhe e vai ficando ali para trás isso aí. Isso aí traz sujeira para a nossa cidade, traz um desconforto para todo mundo, porque a pessoa não põe em frente à casa dela, né? Ela sempre põe mais longe e o vizinho que se vire. E problema com dengue, com vários outros problemas que acaba acarretando isso. Então, um problema cultural que a gente, aos poucos, vamos ter que fazer essa modificação e é da costume, né? Então vamos ter que mudar isso.
O Kleber partindo para o outro lado, agora saindo do reciclável e entrando nessa situação que a gente está vendo aí, que há muita reclamação, principalmente porque, olha, manda a gente cortar num dia, depois a gente corta no outro, não passa o caminhão para pegar os galhos. Nós estamos tendo alguns problemas, né? E não é de hoje, desde aqui. Nos últimos dias está assim. Hoje tem uma pessoa de manhã já Olha, é, na rua São Paulo, uma cachorrada, a rua tá, aí tal, não consegue andar e largaram aquele monte de mato ali, mas falaram que era para cortar na quarta, cortou na quarta para passar na quinta, e na quinta não passou. Infelizmente, não tem o que fazer com o caminhão, né?
E o cronograma, é, às vezes fica apertado, porque essa época pode reparar que todo mundo podando árvore. E tem árvore que dá 3 viagens o caminhão. E demora, e a gente está com poucos caminhões para trabalhar, tem bastante caminhão quebrado, às vezes ele quebra num dia, e vocês podem reparar, o pessoal da limpeza de galho, 7 horas já estão trabalhando, e esses dias eu estava vendo, eu e o Jonas Ávila, vendo um serviço ali na água do Caia, e o caminhão era 6 horas, estava vindo carregado para descartar o material de galho, então o pessoal está trabalhando. Acontece que o volume de galhos é muito grande. É, nós fomos há pouco tempo atrás em Curitiba e pedimos para o Márcio Nunes, que é o secretário de Desenvolvimento Sustentável, um triturador de galhos, que isso aí facilitaria muito. Esses galhos mais finos...
Com certeza, né?
Esse triturador seria acoplado na traseira de um caminhão e trituraria tudo no local. Porque a gente nem entende, quanto mais a gente demora para recolher, aumenta nossa demanda de trabalho. Porque a partir do momento que você cortou a árvore, não passou no dia certo o caminhão, porque está com muito trabalho, aquele galho seca, acaba soltando as folhas, depois a hora que o guincho vai pegar, pega só os galhos, fica as folhas ali e vai sujando tudo. Agora que vai passando essa época de poda, vai diminuindo essa quantidade de demanda de serviço e vai facilitando um pouco.
Bom, o pessoal reclamando que lá na São Rafael tem um sofá lá, um mês está na rua lá, o caminhão passa e não leva. É, o pessoal está aproveitando.
Pois é, ó, um sofá você vê, custa você acha... R$1.000. Você acha que é vezes você paga um carreta para o cara levar isso aí, custa R$20, R$30. É a consciência da pessoa, né? Facilitar, né?
E está lá no meio da rua jogando.
Né? É, e vai ficando, porque daí o caminhão de lixo não passa, o caminhão de galho não leva. Aí o caminhão que está levando pedra para fazer tapa-buraco, ou levando entulho não, também não vai catar. Vai. A gente tem que fazer de novo um mutirão para limpar. Só que vai ter que dar uma forma de mudar isso aí, né? A pessoa já dá a destinação do sofá dela.
Outra coisa é a garrafa também, né? Saco de ração, que também o pessoal não pega na reciclagem, aquela coisa fica lá. E aí sobra para...
É, essa questão aí das garrafas foi também um problema agora cedo, que a gente foi até o local, inclusive aqui próximo da rádio, Oswaldo. É, o pessoal da reciclagem, a gente ressalta sempre a população, né? É uma associação. Eles têm a metodologia deles de trabalho, mas o município ele cede apenas os caminhões e o motorista, né, Oswaldo? Então, assim, a associação, ela é responsável por esse recolhimento de garrafa. Inclusive, se eu não me engano, todo dia o Naval está falando na utilidade pública aí, o telefone da Deusiane, né? Quando há um grande número de garrafas, quando há uma grande quantidade de garrafas, liga-se para ela, né? Para que ela recolha essas garrafas.
E como aconteceu aqui no caso aqui, como aconteceu com o que ele falou do Dalton ali, acho que fizeram a mesma coisa aqui com esse do seu Antônio aqui. Eu tinha achado, tem um saco lá, que é um saco de ração, aí que ele é reciclável. Eles tiraram as garrafas, jogaram no chão e levaram o saco.
A garrafa de vidro não tem valor comercial nenhum. Sim. Aí o pessoal não tem interesse em levar, então ele larga para trás.
Tira o saco, isso. Leva o saco embora.
É, tem uma lanchonete ali atrás do SAI, eu também vi a postagem do proprietário reclamando disso. Estava tudo embalado em caixa de papelão, tiveram a capacidade de jogar todas as garrafas no chão e levaram o papelão embora.
É duro, né?
Ou tem que ser assim, né? Ou leva o filé e o osso, ou não leva nada, né? Porque estão levando só o filé e largando o osso para trás. Aí o dono do estabelecimento fica aquele monte de garrafa, ou a pessoa na casa fica aquele monte de garrafa solta porque levou o saco ou levou a caixa de papelão.
É duro, né? E você não tem como contentar todo mundo.
É, e como o Richard falou, a associação não é vinculada à prefeitura.
E às vezes nem é a associação, né?
É, às vezes nem é eles. É. Mas eu digo assim, para falar assim, ó, você é obrigado a recolher só os vidros. Eles vão ficar recolhendo só os vidros também, né? Que não tem valor comercial, é mínimo.
É, infelizmente, a gente parte. Agora o pessoal começou a partir para outra coisa. Oswaldo, e as faixas de rua, quando vai terminar de pintar? Não sei o quê. Tem alguma coisa, secretário?
As faixas de ruas é assim... Se eu não me engano, é dia 26, agora vai ocorrer a licitação, é feito pelo Detran, lá em Curitiba. Tem algumas sinalizações viária que está incluída nesse serviço. O que nós estamos fazendo é a faixa de pintura de das lombadas, né, por questão de acidente. O Richard tem uma equipe fazendo isso também aos finais de semana, porque a pintura que foi licitada o ano passado foi só aquela região central. A semana passada eu recebi a visita de um técnico de uma empresa. Ele veio dar demonstração de um carrinho de pintura. Para se ter ideia, Oswaldo, um caminhãozinho para fazer a pintura das faixas e acoplado um maquinário que faz a pintura de meio fio, que é no cal, fica em R$150 mil aproximadamente. Esse é o valor orçado antes de passar pela licitação. Só nessa pintura que foi feita na região central, foi gasto aproximadamente R$100 mil. Quase que dava para comprar o caminhão. E você teria o maquinário para fazer na cidade toda. Então agora nós estamos analisando, ver o que vai estar no Detran, a parte de pintura, porque a pintura é muito caro para fazer terceirizado, e estamos vendo a possibilidade de comprar um caminhão para a equipe da prefeitura fazer essa pintura. Porque da forma que eles estão fazendo também, é uma forma precária, no rolo com um gabarito, e com um caminhão faz a pintura muito mais rápido. Esse equipamento que eu estava vendo, por exemplo, ele pinta 5 mil metros lineares por dia. Então dá 5 quilômetros. Então você pode pegar, fazer pintura de meio fio, ou tudo, de faixa contínua, faixa de pedestre, porque a nossa cidade precisa, principalmente os bairros, né?
Depois pode também prestar serviço para outros municípios também, não pode?
Não pode ceder, teria que ser uma empresa.
Já não pode.
Como o caso da pedreira, não pode?
Não. Aí tem que criar uma empresa ou uma fundação, mas no formato que é hoje, juridicamente, não pode. Teria que criar uma empresa, né, de asfalto.
E a nossa nós não temos ainda, né?
Não temos. Eles estão...
A mesma coisa da nossa usina também, ela não pode.
Também não pode. Teria que criar uma empresa pública ou uma fundação, uma autarquia, e seria possível.
Aí, se uma autarquia, ela poderia fazer o trabalho fora, né? Outra coisa, tiraram a lombada dele em Menegal Rando, ali perto do Malfatti. Vai voltar aquela lombada ou não, secretário?
Vai fazer outra mais para baixo. Ali o que estava acontecendo é o seguinte.
Mas não vai fazer daquela forma não, né? Vai fazer um tipo
um poste caído, você quer?
Não é o tipo poste caído não, né? Porque não. A gente está vendo nas cidades grandes uma outra forma de... É igual aquelas que nós temos no centro, mas um pouco mais esticada, um pouco mais larga. Isso.
As que nós começamos a fazer, o Wagner Toma e o Jonas Ávila passou a acompanhar a realização das lombadas, ela tem 1,5 metro de extensão com 8 centímetros. É o que o CONTRAN, a norma do
regulamentado,
CONTRAN.
Regulamentado, né?
Ela só reduz a velocidade. Não é efetivamente um quebra-mola como era.
Mas é bom, hein?
E já diminui a velocidade. Mas especificamente dessa lombada, Oswaldo, o fluxo de caminhão é muito grande ali, e quando passa o caminhão, principalmente vazio, que bate o terceiro eixo, estava tremendo tudo ali, estava danificando a casa. Então eles foram, fizeram uma vistoria nas casas, realmente estava aí, vai ter que modificar o local da lombada antes que o município tenha que arcar com as casas.
Quando chovia ali também não tinha uma sinalização também, não. E era um sabão.
Né? Isso.
A hora que chovia ali, eu vou te contar uma coisa, era um desespero.
Sexta-feira o pessoal começou com a operação tapa-buraco novamente, né? Emprestamos um rolo que estava cedido para a Secretaria de Agricultura, quer dizer, na verdade é deles, e trabalhou na sexta-feira. A previsão era trabalhar essa semana toda. Como choveu, a gente nem pode reclamar da chuva, né? Que veio numa boa hora. Aí hoje não foi possível dar continuidade ao trabalho. Porque quando molha o pó de pedra, ele não pode ser feito asfalto. Tem que esperar secar, movimentar ele. A previsão é que amanhã retorne o tapa-buraco. Aí vai ser feita a lombada, essa que foi retirada no outro local, vai ser feita do Parque do Povo e dá prosseguimento ao tapa-buraco. Creio que o rolo nosso que fundiu o motor já está na oficina arrumando. Creio que uma semana já está pronto. E a licitação de CAP, que é o derivado do petróleo que é utilizado para fazer, e das pedras, já ocorreram. Então, assim que tiver liberado o rolo, a gente vai essa operação tapa-buraco, fazer os rolos e fazer algumas ruas que não tem pavimentação e está no cronograma para ser realizado.
Esse CAP, essa emulsão, a gente tem que fazer sempre, que está sendo feito sempre a... fazer licitação para fazer a compra. Porque sem eles não tem como trabalhar, né?
Não. Quando nós entramos tinha um saldo ainda, foi pedido o saldo, aí acabou, nós fizemos a nova licitação, É uma licitação mais simples, né? Porque é um produto só, quer dizer, três produtos, você faz os três orçamentos, é mais tranquilo de fazer. E da pedra também já está tudo certo e fazer.
O pessoal reclama muito de licitação. Por que estão demorando tantas licitações assim? Mesmo porque nós tivemos bastante mudança em termos de licitação a nível de lei, né?
Mas a lei não está em vigor ainda.
É, né?
É. Ela tem um prazo para se adequar por 2 anos. E o próprio Tribunal de Contas sugeriu que não aplicasse a nova lei ainda, porque muita coisa falta ser regulamentada ainda.
Porque, na verdade, a lei, eu estive acompanhando uma live de um especialista, ela é fantástica.
É.
Ajuda bem.
A licitação demora, Oswaldo, porque é o seguinte, quando nós entramos, as principais licitações haviam sido encerradas. Então, eu vou te dar o exemplo de material de construção. É 460 itens. Você imagina você pegar...
Já tudo item por item.
Você fazer 3 orçamentos de item por item, depois você tem que procurar na internet, num banco de dados de compras para ver. Aí, dos utensílios da saúde, dos insumos da saúde também estava sem. Merenda escolar, cesta básica, material de elétrica. Então, você tem que ver o que é prioridade e fazer a prioridade. Algumas coisas você precisa fazer e teve que aguardar, por exemplo... Nós estávamos sem licitação de cesta básica, numa pandemia dessas, famílias carentes necessitando, tiveram que passar na frente. Mas eu creio, em julho já vai estar tudo resolvido, já foi o prazo de fazer as principais licitações e a gente consegue trabalhar.
Tá, então, pessoal, se não for entrar aqui, nós vamos agora, nós entramos na área que o bicho é onde pega em tudo quanto é canto, né? É Dejo Mineiro, é loteamento do Marcelo, é ali na frente da rodoviária. Se eu não me engano, o município pode interferir, né, na Edelino Meneghel Rano, vocês estão interferindo naquela ali, descendo uma foto. Mas pode mesmo, porque aquilo ali é estadual?
Ali foi solicitado para o
DR, solicitado, né? Pro Estado, né?
Foi mandado o laudo também, das casas.
Se for mexer aqui também. Essa, aqui,
de qual que é?
Aqui na Edelina, aqui ali, na. Pra frente um pouquinho da rodoviária ali, perto do. No,
ali é próximo à autoescola, ali.
É ali, perto da delegacia ali.
Perto do bar, né? Que é aquela que é
o... É aquela lombada que também.
Isso, o pessoal tá reclamando disso. Mas adequar ela a gente pode, não tem problema.
Pode adequar,
fazer,
né?
Adequação do novo padrão do Contran.
É porque ali também.
Não entende, né? E o pessoal vem. E certa essa, velocidade lá de cima chega.
Você
ali.
Falou uma coisa certa, que essa da Edelino Miguel demorou tempo para você conseguir liberar a ação dela para fazer, para mexer. Porque não é assim que a gente vai mexer, não vai podendo mexer. Para eles cobrar multa, rapaz, isso é uma desgraça. É igual a Nazarias.
Você vê esse.
Para arrumar
os fizeram também, o recap asfáltico, né, da Edelina, e principalmente ali próximo ao. O asilo, a capela mortuária, o acostamento praticamente não existe, é só
não
buraco.
Não foi...
Nós solicitamos a autorização para fazer uma intervenção ali, que é um tapa-buraco de acostamento. Sim. E estamos no aguardo.
Não consta na obra,
mas,
né?
Isso, mas para a gente fazer, está sendo um parto também.
Mas eu acho engraçado.
Conseguir a liberação.
Eles fazem a licitação com a metragem tanto. Qual é a metragem lá? É 20 metros, mas eles fazem para 12. E aí sobram outra. Só para os dois lados, como é que vai fazer? Vai fazer a pista, não vai fazer... É um absurdo,
mexer,
né?
Não pode mexer, tem que ter autorização para tudo.
Porque ali é estadual e a Azarias também é federal. E aí você não pode mexer.
Questão da iluminação pública, se a gente puder pincelar alguma coisinha. Da última vez que eu vim, que eu dei entrevista para cá, foi feito o Maria Berto Meneghel inteiro de LED.
Tinha aqui que eu não posso mexer, não.
O Jardim Ara foi feito inteiro também. A Vila Nossa Senhora Aparecida ali, que era do lado da capela, foi feito inteiro. E na sexta-feira eles iniciaram o sertãozinho. E hoje eles estavam realizando na parte da manhã um trabalho em Tambaracá e disse que na parte da tarde também retorna pro sertãozinho. Se não fosse a chuva, no sábado eles teriam trabalhado também. No sertãozinho, creio que vai em torno de uns 3 dias para finalizar a obra.
Finalizar
a troca. Vai ser feito.
Lá vai estar tudo?
Tudo, 100% LED.
LED.
100% LED, que era uma reivindicação antiga, né? E a gente deu uma adiantada no serviço aqui. O pessoal, quando é manutenção, eles estão fazendo 2 dias troca de LED, 1 dia manutenção. O pessoal da prefeitura está ajudando também. fazendo quando é troca de lâmpada, né, da manutenção dessa de sódio de mercúrio.
Pessoal,
tá, mas reclamando. O sertãozinho, com 3 dias já está pronto, ser feito
100%. Você falou da troca de lâmpada, o pessoal é da rua do São Rafael, da rua Martins Sanches, que está com luz queimada.
Certo, depois a gente vai anotar e fazer a manutenção.
Você falou, eu fui lá embaixo buscar, porque...
Eu creio, seguindo o cronograma, Oswaldo, e o ritmo de trabalho, eu creio que até o final do ano a gente vai estar aí com 70% da cidade toda com lâmpada de LED. Nessa viagem que nós fizemos para Curitiba, aquele projeto da Copel estava meio parado, quase perdendo por falta de envio de documentação. Nós fomos na Copel, eu estive acompanhando o Juba, né? E eles garantiram que no máximo no meio do mês agora já vem o contrato para a gente assinar. Se esse projeto sair rápido, são mais de 1.100 lâmpadas que a Copel vai trocar. Aí a Copel trocando essa quantidade de lâmpada e o município nesse ritmo de trabalho que está, eu acho que se faltar para trocar até o final do ano, vai faltar pouco.
Pessoal...
Nós já trocamos cerca de, só esse ano, 700 lâmpadas de LED aproximadamente.
E aí o pessoal está dizendo que a iluminação está precisando ali na rua Teodoro Banfan, com a Cicastanha, na proximidade da escola Santa Terezinha. Está escura à noite, os idosos que moram...
Sim, por... eu sei onde é.
Sabe, né?
É.
Tá, outra coisa.
E a gente, só um detalhe, a gente está... Quando está fazendo a troca de lâmpada de LED, a gente está fazendo o bairro inteiro, ou rua inteira.
Ou rua inteira.
Não fazer uma quadra, fazer em frente à casa do Navarro, fazer em outra casa. A gente vai e faz o bairro inteiro, ou quando é uma rua de grande extensão, a rua inteira, para não ter, falar que está tendo um direcionamento e seguir um planejamento.
Postes da Vila Bela Vista. Tem alguns... É que o pessoal está aqui. Foi pedido. E os pedidos dos postes aqui na Bela Vista? Tem alguma coisa?
Seria super poste?
Seria super poste, né? Acho que estão pedindo lá.
Se for super poste, tem que fazer licitação, né?
Porque daí não. É que eu não entendi a pergunta.
Licitação, fazer o projeto.
É que veio junto aqui. Outra coisa, a situação dos bueiros entupidos. Tem já alguma determinação ou não?
Estão fazendo a limpeza já. Semana passada, é a mesma equipe que estava fazendo o asfalto. É o que faz a limpeza, né? Porque a equipe da prefeitura não é poucas pessoas. No Mário Sérgio, por exemplo, eles limparam 6 bueiros. Tudo entupido com o resto de material de construção, terra, areia. Ali a gente... O Jonas havia feito um planejamento que ia ter que trocar várias ruas, fazer inteiro. Com esse desentupimento, só da Boca de Lobo, resolveu. E o gradil também da Boca de Lobo... Tem um funcionário nosso que está fazendo as grades, porque houve muito furto demais
de gradinha, né?
De grade, inclusive das faixas elevadas ali em frente à lotérica, grade, tem a filmagem, grade, tudo.
A gente falou da outra vez isso aí, né?
E agora nós estamos chumbando realmente a grade na Boca de Lobo. Pode até levar, mas vai dar um pouco mais de trabalho.
Eu estava vendo aqui, olha, vai ter lâmpada queimada para trocar.
Tem, hein? Não, isso aí tem, pessoal. E o que acontece? Era muito antiga essas umas, e queima, é normal queimar, e a manutenção está sendo feita. A gente pega um bairro, faz a marcação nos postes, faz o bairro inteiro. Quando tem outras reclamações na ouvidoria, eu pedi para o pessoal ligar na ouvidoria.
Isso,
sabe o número?
O 3542-7482, né, Oswaldo? A gente sempre ressalta o número da ouvidoria, que é a porta de entrada, né, doutor? Na prefeitura. Então, até as reclamações, às vezes, da coleta do lixo orgânico também, o pessoal liga lá rapidamente, a gente se desloca para o local, se é problema com o lixo, a gente retira, se é outro problema, a gente orienta aquele morador, aquele cidadão, aonde procurar, ou até mesmo nós já entra em contato com o responsável, né? É o caso da, às vezes, do reciclável ou da folha também, né?
Então, o pessoal da Eli Arante, que está reclamando, que se dá outra vez, você falou que arrumaram, não arrumou, viu, Kleber?
Da aqui, onde ó, que é?
Daí a rua Eli Arantes, aqui a lâmpada que está queimada. Lá não. Mas, gente, são muitas lâmpadas, isso, não é?
Até ontem tinha uma pessoa, né, reclamando, né? Ah, aí a lâmpada aqui está queimada. Aí o pessoal falou, você já ligou na ouvidoria? Não, não liguei. Às vezes não tem como a gente saber,
mas
né?
Tem que trabalhar. Na verdade, isso é um trabalho que tem que... Isso é que nem você fez esse tempo atrás, de sair à noite e dar uma verificada.
Vai ter que...
Tem que fazer isso.
É que a demanda de trabalho também
do
pessoal não dá conta e arruma 10, queima 8. Então não, sempre tem esse saldo.
Setor também, não tem como fazer tudo.
E o bom é o seguinte, Oswaldo, tá trocando as de LED e onde troca de LED ninguém mais reclama. É não. Um ou outro que dá problema na instalação, mas depois...
Lá e fica o dia inteiro aceso, mas aí...
Mas depois substitui o relê é fácil, mas depois... Não tem esse problema de queimar.
Ah, fica um dia, hein? Muito bom.
Fica.
Só para me fechar aqui, que, né, o loteamento Marcelo, tem alguma previsão para terminar lá? Pergunta aí, se vai voltar a terminar o loteamento Marcelo, que não terminaram.
Não sei. Não, ali foi feito tapa-buraco, né? Uhum. Falta um pedaço pro fundo, mas o problema é que com esses vazamentos de água, rompimento de cano, o SAAE acabou abrindo bastante buraco na cidade, né? Que precisa ser feita a manutenção. E a gente está priorizando esses tapa-buraco na toda a cidade agora. Aí depois a gente volta a fazer esse recape, porque ali no loteamento Marcelo foi feito um recape parcial da rua.
O pessoal lá da Bela Vista estão dizendo, na rua, na saída próxima ao Bar do Mirto. Ali moram cadeirantes, moram pessoas idosas ali, que tá, e é muito escuro, se não colocar postes ali.
Então, mas aí, deixa eu só explicar uma coisa. Quando é extensão de rede, é a Copel que faz. O município vai, faz a solicitação, é a Copel que faz. Para se ter um exemplo, tem um pedido ali atrás da antiga Fox Bebidas, naquela rua ali que não tem posteamento, foi solicitado o posteamento, já veio a guia para pagar, né? Porque não precisa de licitação, porque é na Copel, só que o prazo é de até seis meses para a Copel fazer. E a semana passada nós entramos em contato com a Copel, e eles falaram que no máximo semana que vem já vai ser instalada as lâmpadas de LED lá da estrada Bandeirantes e Ara, né, aquela que passa lá entre o Léo da Ração e a Chácara Tio João, naquela região lá, vai ser colocado LED e iniciar o posteamento também daqui da ponte do bairro da Vila Bela Vista até o Santuário São Miguel Arcanjo. Vai ser colocado poste com lâmpada de LED em toda essa extensão.
Tá, o pessoal lá da rua João Garcia, há muito tempo que eles discutem, né? Faz anos que está entupido a boca de lobo lá. Tá? Inclusive mandaram uma foto ali, ó. Aí, então, só para a gente fechar, Cleber, que tem pergunta, tem de monte ali.
Tem. E serviço também, trabalho.
Serviço também. Mas sim, então, a gente deixa alguma coisa mais que você queira colocar.
Não, se Deus quiser, a gente vai fazendo esse serviço. É que a. É a mesma equipe que faz o tapa-buraco, faz a limpeza, então nós temos uma limitação também de mão de obra, né? E pegou esses bueiros, praticamente tem bairro que está tudo entupido. Mas dentro do possível vai sendo feito esse trabalho e para a gente tentar deixar a cidade em ordem novamente e pedir para a população colaborar e evitar de jogar lixo, jogar folha, verificar quando as pessoas roubam agrada a boca de lobo, porque aquilo ali desce sujeira e acaba entupindo tudo.
Tá certo, a gente agradece o pessoal reclamando, são muitas coisas aqui. Reciclagem, quando a antiga reciclagem, quando chove, moto alto, já vieram aqui vereadores, vem aqui, todo mundo fala que vai arrumar, não faz nada. O pessoal reclamando lá, tá? Mas ali é um problema que demanda de mais tempo, né? Na antiga reciclagem ali, não sei o que acontece, por que que alaga. Mas depois, né, o pessoal vai dar uma analisada melhor, né, Cleber?
Sim.
Vai dar uma analisada. Que às vezes a pessoa quer que se arrume de imediato e não tem como. Mais alguma coisa para a gente fechar?
Oswaldo, novamente então ressaltar, né, qualquer problema com o cronograma de lixo ou com outros problemas da prefeitura, né? Ouvidoria 3542-7482 e com certeza aí os problemas vão ser sanados aos poucos.
Cleber. Obrigado, Oswaldo, e deixar à disposição sempre que precisar. É um prazer estar aqui dando uma prestação de contas para a comunidade, falando os trabalhos que estão sendo realizados e ouvindo também, né, sugestões e crítica construtiva da comunidade. E precisando, é só convidar que eu venho.